Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança.
Olá, estimado ouvinte, entrando no ar, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, radioriodejaneiro.digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Terezinha Lumbreiras, suas saudações.
Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos.
Márcia Nese, sua saudação.
Amados, queridos amigos, mais um dia de reflexões altamente endereçadas à esperança.
Passamos então para a nossa primeira mensagem. Terezinha, como é que está Jesus no seu lar?
É o texto de número 14. A coroa e as asas. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos a tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita, o mal percata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova. Até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido, e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui, notava uma túnica rota, acolá, uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acrimente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se ao tempo que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no ímã do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento. Que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou: há muitas almas na Terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril, na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Do nosso livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Paliano Júnior, pela editora Leon Denis, o termo espírito familiar. Esses espíritos são amigos que gostam daqueles a quem dão assistência. Geralmente são presentes e amigos que faleceram e voltam por afinidade e por amarem seus assistidos, mas também têm os seus problemas e suas questões para resolver. Permanecem junto aos seus parentes e amigos enquanto são necessários. Depois, têm que procurar os seus próprios caminhos. Anotamos o termo espírito familiar no livro Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, Lamartine Paliano Júnior. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Então, ouçamos do CD Serenidade 1, na voz de Van Sant, a trilha sonora de número 3, Oração de São Francisco.
Onde há duvidar, discórdia, que eu leve a união onde há erro, que eu leve a verdade onde há desespero, que eu leve a esperança onde há trevas, que eu leve a luz onde há tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas a amar porque é dando, se recebe esquecendo, que se encontra perdoando, que se encontra o perdão morrendo, que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, programa Mensagem de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, um lançamento de Nádia do Couto Vale, Ascese do Espírito, o caminho evolutivo do ser segundo o Espiritismo. É uma edição do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Então, do que trata este livro? Vejamos aqui exatamente as abordagens. Começa com palavras ao leitor, do ICEB, leitor, depois do prefácio. A parte 1 trata religião e o homem na Terra. Na segunda parte, espiritismo e evolução do homem na Terra. Na parte terceira, três mecanismos de evolução do homem na Terra. Então vejamos as palavras iniciais que realmente nos estimula a leitura deste livro. Uma palavra do ICEB: quando surgiu a oportunidade de uma nova impressão deste livro, no impulso decidimos absorvê-la no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Nós já conhecíamos o texto e emitimos na oportunidade a nossa impressão numa só palavra: maravilha. Nádia é dessas pessoas raras, muita cultura, muita sabedoria. Deolinda Murim, nosso fundador do ICEB, sempre dizia que muito comumente as pessoas de muita cultura pensavam ter alcançado os limites do conhecimento. Entendia que há sábio sem cultura e há cultos sem sabedoria. Muito raramente há cultos que também são sábios. Deolindo preocupava-se em que o nosso instituto fosse mais do que uma casa de cultura. O Espiritismo é para a sabedoria eterna e não somente para a transitoriedade mutável da cultura. A Nádia do Couto Vale é editora da revista Cultura Espírita. Temos o privilégio de conviver com Nádia. Com sua cultura enciclopédica, Aprendemos muito com sua humildade, sua modéstia e perseverança na busca permanente de melhores alternativas para tudo. É espírito inquieto. Seu pensamento faz ondas que podemos sentir e por elas somos levados a buscar também soluções melhores, mais generosas, mais criativas. Ela pensa bem, fala bem, escreve bem, sobretudo, vive bem a mensagem. Quando nos abraçamos, em cada encontro da pauta da revista, fica claro o sentido do apelo, entre aspas, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Porque se ela é muita instrução, é sem dúvida muito amor. Com a SESI do Espírito, o Instituto retoma a linha de suas publicações que desejamos sejam efetivas contribuições para que a sabedoria ultrapasse de largo a cultura em busca de uma compreensão melhor do, entre aspas, caminho evolutivo do ser segundo o Espiritismo. Maravilha! César Soares dos Reis, presidente do Instituto de Cultura Espírita de Brasil, o ICEB. À época, o professor César Reis era o presidente. Atualmente, Nádia do Couto Vale é a presidente do ICEB. Então, é um relançamento do seu A SESI do Espírito, o caminho evolutivo do ser segundo o Espiritismo. Uma boa leitura, amado ouvinte. Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança. Então, perguntamos para Márcia Nese. Márcia Nese, como é que está o sopro hoje?
O sopro de hoje é sobre um livro com uma mensagem muito interessante. A denominação do livro é Um Sopro de Esperança, de Agnaldo Paviani. Vamos ouvir pela mediunidade José Moraes. Encontro com Cristo, mensagem número 2. Disse-lhe Jesus: vem, Pedro. Descendo do barco, caminhou sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, vindo um grande vento, ele teve medo. E como começasse a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Mateus capítulo 14. Filho, levanta do barco da acomodação e caminha ao encontro do Cristo. Toma a decisão de levantar do sofá ou da cama que te induzem à inércia e vai ao encontro do Rabi da Galileia. Deixa de lado a TV que te distrai das obrigações mais relevantes. Sai do lugar comum, onde estagia a maioria dos homens, e vai ao encontro do Nazareno. Vem, Pedro, convidou Jesus. Da mesma forma, Jesus te faz o convite. Vem, meu irmão. Vem, minha irmã. Silencia. Aquieta o teu coração e poderás ouvir na acústica da alma o convite. Vem! É possível que nesta caminhada ao encontro de Jesus sejas surpreendido por um vento mais forte de uma doença, de uma decepção ou de uma dificuldade financeira. Se isso ocorrer, e perceberes que estás afundando no mar do desespero, do desânimo, grita, chama Jesus, repete as palavras do apóstolo: salva-me, Senhor. Por certo, Jesus, o diligente amigo, estenderá suas mãos e te salvará. Não obstante essa bênção, provavelmente o mestre fará a ti a mesma indagação que fizera ao discípulo. Por que duvidastes? Por que duvidastes?
Estamos em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, no programa Mensagem de Esperança. Amado ouvinte, você já é participante do Clube da Fraternidade? Se já é, sugerimos. Auxilie-nos à manutenção da nossa programação. Convide mais alguém do seu relacionamento para também tornar-se integrante do Clube da Fraternidade. E se ainda não é, faça sua inscrição. Você poderá entrar em contato com a nossa rádio pelo telefone, o DDD 21-3386-1400, ou então pelo site radioriojaneiro.digital. E com a sua participação, de mais alguém que você consiga para integrar o nosso Clube da Fraternidade, estará colaborando para a manutenção da nossa programação, feita com todo o carinho que vocês merecem. Então, nós estamos caminhando para o nosso declínio, para o encerramento da edição do programa Mensagem de Esperança. Então, convidamos a nossa Márcia Nese às suas despedidas.
Caro ouvinte, uma alegria ter estado com vocês neste momento. Que seja um dia promissor de boas conquistas espirituais.
Terezinha, suas despedidas.
Queridos ouvintes, a nossa gratidão sempre e continuem conosco.
Então, nós queremos, nesse fechamento do nosso programa, lembrar que nós ainda estamos no mês de outubro. O mês de outubro, o movimento espírita lembra exatamente do nascimento de, ou reencarnação, Hippolyte Léon Denis Rivail. É a reencarnação do espírito conhecido como Allan Kardec, que fora sacerdote druida no passado. Mas o nome de batismo na encarnação, em 1804, é o nome de batismo Hippolyte Léon Denis Rivail. E nós depois recebemos a comunicação, quando identifica essa mensagem, a missão dele, em que foram sacerdote druida em encarnações passadas. E ele adota então esse pseudônimo e passa a ser conhecido como Allan Kardec desde o lançamento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então, a nossa gratidão a esse que deu realmente o aporte, a possibilidade da chegada dos Espíritos para o Consolador Prometido, como Jesus fizera há muito tempo atrás com os discípulos. Se me amardes e guardar os meus ensinos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que repetirá o que vos tenho dito e vos falará de muito mais que por ora não podeis suportar, e ficará convosco por todo sempre. Por essas palavras anotadas nos Evangelhos, no Novo Testamento, nós observamos que não pode ser uma individualidade. Haveria de ser realmente a vinda do desdobramento da doutrina cristã, porque ficar conosco por todo sempre. Então nós observamos exatamente que está à nossa disposição, dependendo agora do nosso interesse em permitir que Ele permaneça e nos oriente, desenvolva nossa convicção e seja o consolador nessas horas de lágrimas, dor e sofrimento que temos que enfrentar para sair de dentro de nós e conquistarmos realmente o progresso, a evolução para o qual fomos criados, a chegar aos espíritos da grandeza, esses que vieram nos conduzir. Então, nesse mês, o movimento espírita continua lembrando que em 13 de outubro de 1804, esse espírito veio à Terra na missão de trazer-nos o Consolador Prometido. E na época prevista, então, ele recebe as informações e se identifica. E a nossa gratidão para com a dedicação, o devotamento que ele assumiu, nos legando esta maravilha do cristianismo redivivo, o Consolador Prometido. Terminando nossa edição, amados ouvintes, agradecemos a valiosa sintonia de todos e que esperamos contar com ela novamente no nosso próximo programa, sábado, às 13h25, ou nas reprises, às terças-feiras, às 20h, e às quartas-feiras, às 4h da madrugada. Continue ouvindo a programação da nossa Rádio Rio de Janeiro e até o nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.